A maior parte dos reis eram gays, mas vocês não estão prontos para esta conversa.
Boa noite.
Olá.
Boa tarde.
Olá.
Bom dia.
Olá.
Como é que estamos?
Estou bem.
Estás bem?
E tu? Não se tem passado nada de especial nestas últimas semanas?
Não, estou tranquila.
Nada para fazer, não tens estado em casa.
Em casa, sem fazer nada. Ah, eu e os meus gatos a aturar-te.
Fala lá um bocadinho dessa vida de estrela literária.
Já fui a bons sítios. Hoje fui à RTP, falar com a Tânia, que é uma querida. Tânia hoje que foi ontem. Hoje que para quem está a ouvir é ontem.
Sim.
Fui ao Alvin, isto dito assim parece estranho.
Fui ao programa do Alvin.
Também foi muito divertido. Fui à TVI falar com uma senhora chamada Sara. Já fui à TV Record.
Mas ainda acho que ainda não emitiu
a minha entrevista.
E foste à FNAC?
E fui à FNAC conversar, mas eu quero falar sobre o meu livro no fim.
Ok.
Tu tens mais alguma coisa para contar?
Tenho, eu acabei de descobrir que os gregos tinham como palavra para homossexual maricas, com capa. One who jumps up and down.
Tu és a Rita da Nova deste podcast?
Repara, isto é incrível.
Que ela chega e diz um facto, tu agora vieste dizer um facto também.
Não é incrível?
É incrível.
Imagina, continua a ser uma palavra feia que não se deve usar.
Continua a ser uma palavra horrível homofóbica, que não se deve usar.
Mas tem muita graça, aparentemente, vir ter uma palavra com 2000 anos.
Yeah. Mais alguma coisa? Estou cansada, opa.
Estás?
Estou um bocado cansada. Tem sido...
A book tour tem sido intensa.
Isto tem sido duro. Steve,
antes de mais, já que esta mulher...
Olá, não, mas calma. Primeiro, olá às novas pessoas que chegaram. Steve,
sim, as pessoas emprestadas...
Steve, não desfregues o microfone, obrigada.
As pessoas emprestadas... Já que esta... anfitriã imprestável não o diz, nós pedimos desculpa de não terem sido episódios nas últimas semanas, mas
tem sido um rebuliço
aqui para esta menina.
Esta menina está cansada, percebem? Porque eu não escrevo só fofocas e vou ser linda a sítios. Eu tenho um trabalho e estou cansada e preciso de férias. Pronto, já estás?
Sim.
Já não queres dizer mais nada? Fomos a Paris.
Fomos a Paris.
Com o Gui e com a Rita, foi muito giro, muito divertido.
Vimos pessoas a pedir-se em casamento em frente à Torre Eiffel.
Pá, no dia 14 de Fevereiro.
No dia em que eu consegui fazer uma coisa tão parola, eu vou ser polémico e é assim, para quem nunca ouviu este podcast, olá, eu sou o António, eu sou só o marido barra convidado especial todos os episódios. Vou dizer uma coisa, é assim, isto é o meu estilo e é assim, quem gosta, gosta,
quem não gosta... Chegas aqui e dizes assim, eu sou o marido de quem?
Desta anfitriã.
Ah.
Vão ver outros episódios para trás e vão perceber a história toda.
Vão ver outros episódios?
Ouvir. Se eu fizer uma coisa assim, então parou, eutanasiei-me.
Ok.
Deem cabo de mim.
Bom saber que tenho a tua autorização.
Tipo, sim, mas no nosso caso não vai acontecer porque nós já nos casamos.
Pois é.
Renovar os votos também serve. Também não...
É bom que peças para renovar os votos.
Em Paris, em frente a...
Yeah.
Com quatro portugueses no patamar de cima a olhar para ti e a rir-se enquanto tu estás a fazer aquelas figuras.
Sim, por favor.
Ok. Vou pensar nisso. Houve um casal que estava tão inebriado em amor e não só, também devia estar inebriado. Que estavam tipo às voltas a agarrar-se um ao outro.
Em champanhe.
Ei, mas de uma forma mesmo lasciva.
Eu curti.
Ele estava a mão na coxa, quase tava a subir mesmo pela saia.
Yeah. Não era saia, era calças.
Ela estava de calças?
Estava.
Mas parecia que iam cair no rio. E foi pena não terem caído.
Eu gostava que tivessem caído.
Foi bom para eles porque estava frio não terem caído, mas perdeu-se o humor.
Perdeu-se o humor. Então, eu estou muito cansada, amigos. Peço desculpa. Nossa, eu pedi desculpa.
Sim.
No fim deste episódio, eu quero ler algumas reviews ao meu livro.
Ok.
E também, se calhar, deixo para o fim do episódio.
Se aumenta mais... o base e vou fumar um cigarro.
Não, vais ficar aqui a conversar comigo. Então, episódio de hoje, passadas 3 semanas, trazemos a primeira parte da história de Mary, Queen of Scots.
Como quem diz, Maria, Rainha dos Escoceses.
Rainha dos Escoceses. Que acho bonito. Maria, a Rainha dos Escoceses. Foi bom?
Parece tipo... Parece um título daqueles tipo Priscila, Rainha do Deserto.
Ok.
Que é um filme.
Ok, não sabia. Sim, parece tipo isso. Xena, a Princesa Guerreira.
Já. Yeah.
Adorava a Xena, a Princesa Guerreira, pá. Adorava. Bem.
Conan o Bárbaro não tem a mesma sequência. Tinha de ser Conan o Guerreiro Bárbaro, para estar na mesma.
Yeah. Ver? Yeah. Posso...
Dois substantivos. Um artigo.
Uma história de amor.
E um adjetivo. Não, não era verdade. E uma vírgula.
Desculpa se estive e reclamou agora vírgula. Comigo. Posso começar?
Sim.
Então, a Maria, rainha, tchau Stevie, rainha dos escoceses, ela foi rainha em 2 sítios diferentes.
Nossa.
Adivinha, qual foi o primeiro?
Foi em Inglaterra.
Na Escócia.
Ah, foi lá primeiro.
Opa, depois foi na Inglaterra. António. Não, depois foi para a França.
França?
Sim.
Ok.
Ai.
Eu estou-me a fazer de burro este episódio. Estás a fazer de burro. Para tu pareces mais inteligente. Diga-se de passagem, no último episódio nós dissemos que, e quando eu digo nós, fui eu, que íamos falar da Bloody Mary. Esta não é a Bloody Mary. Bloody Mary é outra Rainha Maria. Pedimos desde já
desculpa. Vamos lá chegar.
Vamos lá chegar.
Então.
Eu só faço um episódio da Bloody Mary a beber um Bloody Mary. Tu não podes beber, o problema é teu. Bebes um Bloody Mary...
Virgem.
Mocktail.
Está bem.
Virgin Bloody Mary.
Ela nasceu no dia 8 de dezembro de 1542. Ela era Sagitário.
Ah.
Sagitários são caóticos, normalmente. Já não falava de signos há algum tempo aqui. Também já não falava aqui há algum tempo. É. Mas, então, ela era filha do rei da Escócia.
Sabes porquê que tu não falavas de signos há muito tempo?
Ai, o caralho.
Porque estiveste a falar do mesmo gajo durante 6 episódios, não ias estar sempre a repetir o signo dele, não é?
Não, mas tu ia ter dito o signo dela, só que nunca se tinha bem a certeza quando é que elas tinham nascido.
Sim, desculpa.
Filha do rei da Escócia, o James V. Ou como eu gosto de lhe chamar, o Jaime. O Jaime V.
É Mel Gibson. Todos os reis da Escócia são Mel Gibson.
Mel Gibson. Mel Gibson.
Que não foi rei sequer, mas não interessa. Jaime. A personagem de William Lawson nem rei foi. Wallace. William Lawson também não foi rei, de
facto. Este episódio está ótimo.
Sim, peço desculpa. Péssimo cartão de visita para quem nunca...
Péssimo. Posso continuar?
Podes.
Jaime V. Rei da Escócia.
Jaime V.
Jaime V. Então, e também era filha da Maria de Guisa. Eu vou dizer em francês, porque é como está escrito. Isto foi uma tradução, tipo a Ordem do Bem.
Ok.
Marie of Guise. Curtiste?
Então, mas se é em francês, não é of Guise, é de Guise.
De Guise, francesa.
Que é, quando andava, ouvia-se um barulhinho. São tipo as tuas chaves.
São tipo as minhas chaves. Ela era a única filha...
É conhecida pelos amigos como Perlim Pim Pim, assim.
What?
É o sonzinho.
Uau. Ela era a única filha do Jaime. O Jaime. E ele achava que ela ia ser tipo o fim da linhagem.
Ok.
Eles não tinham grandes expectativas para a Maria, rainha dos escoceses. Então, ela era neta da irmã do Henrique VIII, da Margaret. Aquela que nos Tudors veio recambiada aqui para Portugal. E
falar
com um senhor.
Falar com um ator inglês a tentar passar por português.
E ela foi coroada Rainha da Escócia com 9 meses.
São expectativas bastante
elevadas.
Achas que... Imagina, a tua cabeça ainda não está bem formada e já te metem uma coroa. Será que tens com a marca da coroa à volta da cabeça?
É como
isso é bué fixe.
Ai.
Se tu meteres a coroa num bebê, repara. A cabeça vai se ajustar à coroa e depois tu vais aumentando a coroa à medida que a pessoa vai aumentar, mas a pessoa vai ter sempre uma reentrância no crânio.
Fica preso.
Fica sempre preso, nunca cai.
Tens a noção que acabamos de arranjar a solução para a princesa. Não, como é que é? Não baixes a cabeça senão a coroa cai. Okay,
exatamente.
Porque aí não vai. Mas sabes que.
O truque é enfiar uma coroa.
Yeah.
Um bocado de latão. Não uma coroa se calhar, um bocado de latão à volta.
Mas sabes que agora nesta. Eu ia dizer na nova vaga da maternidade.
Ok.
Agora, quando as pessoas estão a ser pais e mães, né?
Sim.
E eu vejo uma série de vídeos no YouTube, no TikTok, de pessoas que estão a ser pais e mães. E há uns capacetes que se põem às crianças. Tipo, para elas ficarem com a cabeça direita.
Ok.
É grande cena.
É fixe. Depois tens o exato oposto, tipo...
Ok.
Tipo, as tecas e esse tipo de povos sul-africanos. Sul-americanos e da América Central.
Yeah, este episódio está 10-10.
Que faziam aquela manipulação craniana que, tipo, conseguiam alongar os crânios ao levar panos, cenas do género.
Aqui é com croas.
Ficavas com a cabeça do céu. Não é do céu, não. Dragon desculpa. Ball? É do Freeza na terceira evolução. Só quem, acompanhou é que sabe. Porque a cabeça do Freeza na terceira evolução, a cabeça dele parece uma vagem de...
Ah, já sei.
De feijão verde, estás a ver?
Todos os homens que ouvem este podcast estão a amar neste momento.
Um comprimido, tem assim uma cena bué esquisita.
Posso continuar a falar sobre a Maria? Então, ela era uma criança quando o seu tio-avô a mandou casar com o filho. O tio-avô dela, quem era? Henrique VIII. Mandou casar com o filho dele, com o príncipe Edward.
Portanto, primos.
Yes. Mas quando o Henrique morreu, a mãe da Maria decidiu que não ia casar com o primo.
Ok.
E mandou-a para a França, ser educada pela família real. Não era só um playdate, porque ela e o Delfim... Ah, ok, eu escrevi Delfim, depois esqueci-me aqui de explicar, que era Dauphin.
Dauphin?
Dauphin.
Ouça.
Era o
casar pequeno... com Dolfinho. Com Dolfinho.
Ela e o François, acho que ele se chamava François, estavam noivos. Ele era uma criança muito doente e muito frágil, mas já lá vamos falar sobre isso. Eu escrevi umas coisas muito engraçadas. Ela ainda não tinha saído. Isto é uma boa frase.
Pá, imagina, temos de falar sobre pessoas que se riem das próprias piadas antes de as contar.
Ela ainda não tinha 6 anos e foi recambiada para a França comer croissants e, a seu tempo, conhecer a baguete real.
Nice. Podia só ter dito comer croissants e homens.
Não, ela só tinha 6 anos. A seu tempo.
Ai, eu esqueci dessa parte.
A seu tempo, ela foi conhecer a baguete real. Muito bem. Henri.
Vocês preferiam bem cozido ou mal cozido?
Ele tinha muitos problemas.
O cacetinho real era bem cozido ou mal cozido.
Tu vais-te arrepender de ter dito isso.
Não vou, eu não me arrependo de nada hoje em dia.
Não, isso não é verdade. Henri II, o rei da França.
Henri.
Como é que se diz segundo em francês?
Le deuxième.
Le deuxième. Deuxième não é... Não é tipo...
Le deux, só, não sei.
Le deux.
Le deux. Onde é que está a Marina? Quando precisamos
de... Beijo, Marina. A Marina... Steve, está de cima do computador, obrigada. Temos que dar aqui contexto. É melhor. A Marina é a nossa amiga Marina. Uau. Que é francesa.
Deuxième.
A Marina é francesa. E então ela ajuda-nos a falar francês. Então, o...
E o que nós temos para oferecer é...
Gozar com ela.
Sim. Sem misericórdia. Portanto, um beijinho grande.
Beijinho grande, Marina. Vous êtes très jolie aujourd'hui.
Lala.
Muito bom. Então, Henri II, o rei de França, amava...
Le roi de France.
António, eu tenho sono.
Sim,
eu quero ir dormir.
Okay, desculpa.
Obrigada. O Henrique VIII, segundo, o rei da França, amava muitíssimo a Maria e chamava-lhe Renette. Com Baba San.
Ok. Ou como uma cantora que tu gostas.
Ah, Rainer Rap. Então, a Renette é a pequena rainha, eu acho. E ele dizia...
Pomme de terre, Renette.
Pomme de terre.
Não, pomme de terre é batata, é só pomme. Pomme Renette.
Pomme Renette. Ele
batata
dizia...
Batata Renette, não sei como é que é, mas...
Ele dizia que a Maria... Era a criança mais perfeita que eu alguma vez vi. Isto é uma citação direta dele.
Ele disse-te.
Ele disse-me. Era muito alta para a sua idade e ainda se notava mais quando estava ao lado do Delfim. que andava sempre atrás dela. Tipo...
Quando tu dizes o delfim, é tipo...
É o príncipe. É o príncipe, sim. Ela gostava muito dele. Mas era mais uma coisa de vejo-te como um irmão mais novo do que vamos casar e governar um reino. Os nossos gatos estão, como sempre, caros ouvintes recentes, os nossos gatos, sempre que nós decidimos gravar, eles decidem lutar.
Ou correr de um lado para o outro.
Ou correr de um lado para o outro. O Delfim, estás-me a ouvir?
Estou a ouvir okay. tudo.
Chamava-se François. Tinha uma fraca figura, voz afetada por uma infecção respiratória crónica e estava sempre a pingar do nariz.
Poxa. Por cima era ranhoso, coitado.
Ele era ranhoso, não era anafadinho, é tipo...
Enfesadinho.
E não estava bem. E falei, tinha uma voz estranha. A amante do rei da França ensinou a Maria a fazer com que o futuro rei gostasse dela, satisfazê-lo, concordar com ele, sem nunca o tornar demasiado ambicioso, porque sabiam que ele não ia viver muito tempo.
Eita.
Yeah. Então, no dia 24 de Abril...
Isso é tipo quando dás um Tamagotchi, é tipo... Yeah. Estás a preparar para aquilo que vai ser, no fundo, no futuro, cuidares de alguém mais frágil que tu, mas o Tamagotchi era um príncipe
neste caso. Sabes qual é a minha história do Tamagotchi?
Sei. Mas,
tu pronto. Nunca me deixaste. Primeiro, nós namoramos. Namoramos há quanto tempo? Bué de anos. Uns 16 anos de namoro, um de casamento. E eu estou farta de te pedir um Tamagotchi e tu nunca me dás um Tamagotchi.
Não sei se tu te lembras que nós vimos Tamagotchis no Japão, eram caríssimos.
Mas podias-me comprar um carro, não é tão caro.
Porque aquilo provavelmente eram Tamagotchis originais que nunca tinham sido usados. Portanto, eram Tamagotchis vintage.
Eu estou farta de pedir um Tamagotchi. Não me arranjas
um Tamagotchi. Podes provavelmente sacar uma app e ter um Tamagotchi no telefone.
Já tive no computador, já tive no telefone.
Deixaste morrer.
Não deixei. Eu quero um Tamagotchi, a sério. Agora, a minha história com o Tamagotchi é a seguinte: eu tinha um Tamagotchi, só que eu ia para a escola. Então eu não podia levar o Tamagotchi, que minha mãe não me deixava levar o Tamagotchi para a escola. E eu entreguei ao meu avô e disse assim: vô, tens que fazer isto, isto e isto. Para tomar conta do meu Tamagotchi.
A parte incrível é que eu conheci o teu avô e, portanto, eu estou a imaginar...
A cara do meu avô,
não é? A cara que ele deve ter feito, o revirar de olhos que ele deve ter feito.
Não, ele aceitou a missão
Sim.
dele. E quando eu cheguei da escola, o Tamagotchi estava numa evolução que eu nunca tinha visto.
O teu avô jogava melhor que tu.
O meu avô cuidou melhor do meu Tamagotchi do que eu.
O teu avô se calhar era gamer.
O meu avô era gamer de Tamagotchi.
Tinha sido bada fora. Provavelmente consegui jogar Overcooked com o teu avô de uma maneira que não consigo jogar contigo.
Pá, se calhar. Mas também, agora se calhar nunca vamos saber isso. Vamos saber. Nossa, ficou sério. Então, 24 de Abril de 1558, a Maria e o François casaram na Notre Dame. E ele recebeu a coroa matrimonial da Escócia. E ela... Como já era rainha, não pôde ser coroada.
Ok, porque ela... havia aí um conflito...
É, exatamente. Então, ela ficou conhecida como Queen Dauphine e o King Dauphine. E foi estranho vê-los na igreja.
Sei que é porque... rei príncipe? No fundo é tipo rainha princesa.
Sim, sim. Ele tinha a cara... Foi estranho vê-los na igreja, ok? Ele tinha a cara toda inchada, pálido, e tinha um ar doente, ao lado de uma mulher alta, mulher, criança, né? Ruiva, e que parecia uma estátua. Ela era muito novinha, pá. 58, ela nasceu em 42. Isto é quanto? Faz lá as contas.
48. Não, peraí.
Ela nasceu em 42, isto foi em 58.
Então tinha 16 anos.
Tinha 16 anos, ela era muito novinha.
Ok, mas já, ou seja...
16 anos. 2. Ana?
Então, não. 42 mais 6, 48. Mais 10, 58. Boa!
Ai, deixa-me em paz.
Com 16 anos, imagina, não é uma mulher, mas já começou a desenvolver-se.
Sim.
Portanto, ou seja, a diferença entre os dois ainda devia ser mais notória, porque ela já estava a começar a...
Ela era muito bonita.
Provavelmente já tinha entrado na puberdade.
Ruiva, alta, e parecia que tinha tipo uma estátua.
É.
Sabes?
É a Brave. Eu sei que ela não se chama Brave.
O só seu... para te irritar. Era a Mérida. O seu vestido...
Eu também não preciso de chamar-lhe.
Era branco, todo adornado e muito lindo. E foi uma surpresa, porque em França, quando te vestias todo de branco, era porque estavas em luto.
Ok.
Não, porque ias casar.
Ok. A brancura devia ter a ver com pureza.
Pureza, ou assim. Então, o que é que acontece? Acontece que ela escreveu uma carta à mãe, a dizer assim: tudo o que eu posso dizer é que sou uma das mulheres mais felizes do mundo. Ela estava feliz de estar a casar com aquele senhor. Aquele menino. O que é que acontece?
Mas ela era boa companhia, pá, apesar de estar todo...
Pois, ele só fazia mesmo companhia, ele só estava lá sentado.
Tu existias?
Conversavam. Tentavam falar francês.
Era literalmente um tamagotchi.
Ele era um tamagotchi. Contrataram um senhor para tirar moedas de ouro e prata ao ar enquanto gritava "Largesse!" Que eu acho que deve ser tipo abundância. Eu não fui pesquisar, eu admito.
Largesse. Sim, parece ser abundância.
Tipo abundância, não é? No que é que isto deu? O que é que tu achas? Como é que achas que isto acabou?
Ele morreu.
Não. Imagina. Estás no ano de 1558.
E atirou-se. Quer dizer, generosidade.
Generosidade.
Portanto, abundância. Seria um bom...
Imagina, 1558, em França.
Estão a tirar dinheiro.
Estão a tirar dinheiro Mutim. No dia do casamento Mutim. Dos reis.
Foi tudo à guita.
Isto deu confusão e várias pessoas magoadas.
Alguém mudou?
Os senhores... Eu tenho aqui uma tradução de uma cena. Diz: os senhores tiraram os seus mantos, as madames os seus corpetes, os mestres os seus capuzes e os homens da igreja tiraram os seus escapulários. Não, tiveram os seus escapulários arrancados dos pescoços. Foi bem bom.
Ah, porque o pessoal aproveitou no meio da confusão para fazer um arrastão.
Então, eles estavam mesmo... Tá.
Isso é que foi um arrastão.
Foi um arrastão, não foi aquilo que aconteceu em Carcavelos há quantos anos?
Que é mentira. Ei, já foi. Mas sim.
Foi.
Portanto, pá, meu, eu percebo. Pessoal, o povo passava fome. Não vai ficar de género... Obrigado pela moedinha,
é. Foi um casamento cheio de luxo e glamour. 12 cavalos feitos à mão, cobertos de ouro, transportavam os príncipes e os primos da noiva.
Cavalos feitos à mão?
Cavalos feitos à mão de ouro.
Então, mas diz-me uma coisa. Então, as pessoas estavam a carregar os cavalos, não é? Os cavalos não andavam sozinhos, ou eram telecomandados?
Eram telecomandados.
Ou tinham rodinhas.
Tinham rodinhas.
E aquilo era uma descida.
Sim, eram carrinhos de rolamento.
Depois não tinha travões.
Não.
É assim, a história acaba com eles todos estropiados no fundo.
Sim, ali no. Ao pé de, chocaram contra a Torre Eiffel. Foram desde a.
É, exato.
Coisa?
Torre Eiffel. Na altura já.
Foram desde a Notre Dame até a Torre Eiffel.
O pior é que tu estiveste em França há pouco tempo e sabes que era impossível. Esse trajeto não existe sequer.
Pois não.
Nem de perto.
Foram.
Quando me tinham até ao Pompidou, batiam de dentes contra o muro.
Sim. Aí o All Five Guys.
Pompidor.
Muito bom. Então, os 12 cavalos, feitos à mão, cobertos de ouro, foram usados para transportar os príncipes e os primos da noiva. Também foram usados para transportar os cantores para o banquete, okay. Para o copo d'água. 6 barcos de prata atravessaram a pista de dança e em cada um deles um senhor escolhia uma dama para o acompanhar. Há quem tenha a primeira dança, como nós, e depois há este que, pronto. O rei Henri, le deuxième,
boa,
escolheu a noiva e o noivo escolheu a mãe.
Ok.
Vamos agora... Eu escrevi mesmo um guião.
Ok.
Vamos agora.
Reparem, Marcia está surpreendida com o que escreveu, tipo, nem há 2 horas.
Yeah. Imaginei tá quando cansada, eu li o meu livro.
Tá cansada.
Fiquei, uau, eu escrevi isto. Agora, vamos agora um pouco de geopolítica, mas em modo fofoca. Eu preparei. Uns dias antes... já sei o que é que vou dizer. A Maria assinou um documento que dava autonomia à Escócia.
Foi um acordo pré-nupcial diferente.
Yeah. Ela já tinha assinado 3 tratados pré-nupciais que eram muito bons para a França e péssimos para a Escócia. Quem lhe passou isto foi o tio, o irmão da mãe. Isto era tudo ilegal e ninguém disse nada à Maria. Era tipo, ela tinha 15 anos.
Ela era a Sansa, nessa altura.
Ela era a Sansa. Nice. Um ano depois...
Estou por cima da
Mera Ruiva. Um ano depois, o Henri morreu,
Sansa Stark Game of Thrones, só para...
Sim, dá jeito...
É que, repara, eu tenho de dizer porque eu tive muitos anos sem nunca ter visto até ver a luz e, portanto, eu sinto que as pessoas... Ver a luz? Eu sinto que há quem passe pelo mesmo e, portanto, não saiba imediatamente quando se diz Sansa de quem se trata. Sim, desculpa.
Isto era tudo ilegal, ninguém disse nada à Maria. Íamos ter aqui um problema. Um ano depois, o Henri Le Deuxième deixou de existir.
C'est fini.
C'est fini, mon ami. N'a pas d'Henri. Zé Júlio, sai daqui! Rimou também. depois de um, ele morre depois de um acidente de justa.
É justa,
eu fui ver.
Sim, é...
Eles, quando eles andavam lá contra, contra os outros...
Com as lanças de madeira.
Otários, burros.
Não podiam brincar como os outros meninos.
Não podiam brincar como os outros meninos.
Sem se aleijar.
A Maria e o François passam a ser os reis de França oficialmente. Como ela já tinha uma coroa, não lhe foi dada outra. O que sucede? Já ela tinha guardado as roupas de luto pelo seu sogro quando...
Morre o marido também.
Morre a mãe, pá.
Ah.
Yeah.
Já tinha posto, e na cima já tinha posto a lavar a seco.
Foi... Morreu de edema. Eu não sei o que é edema.
Um edema tem a ver
com... Não é um enema.
Não.
São coisas diferentes.
Um edema tem a ver com... Acho que é uma massa, tipo... Tem a ver com uma acumulação de sangue, acho eu.
Ah, nice. Quando ela soube, teve um colapso nervoso. Ela era conhecida por reagir muito mal a situações de stress. Ela é tal como eu.
Perfeito para ser rainha.
She's just like me. E começou a ter desmaios súbitos que ela própria...
São inchaços.
Não é fixe. Começou a ter desmaios súbitos. Que ela própria interpretou como um sinal de gravidez. Sozinha.
Sim.
E mandou... Mudou a sua roupa. Ah, porque na altura, quando ficavas grávida, tinhas roupa... Em França, tinhas roupa de gravidez. Então ela mudou as suas... Compravas na Petit Patapon. E mudou as suas roupas para uma túnica de gravidez. Só que nunca ninguém lhe explicou muito bem como é que as pessoas ficavam grávidas.
Ok.
O casamento ainda não tinha sido consumado, porque... E mesmo que tivesse, o François tinha um problema nos testículos, que muito provavelmente o tinham deixado infértil.
Então ele era como o nosso Afonso VI.
Era.
Enfezadinho,
impotente.
Teve o mesmo... Sabes que se... Imagina. Ambos enfezadinhos desde pequeninos. Crescendo estropiados. Eu não tenho qualquer conhecimento médico, portanto o que eu vou dizer se calhar é um enorme disparate.
Okay.
Mas tendo em conta que era uma coisa que até há relativamente muito pouco tempo afetava miúdos novinhos e deixava-os com sequelas para o resto da vida. Podia ser tipo uma meningite ou uma coisa do género.
É possível. Não? Aliás, o Afonso, eu acho que quando estávamos a ver isto, nós falámos de uma meningite.
Mas também eu acho que não confirmámos também. Supusemos que pudesse ser uma meningite.
Como diz o Alvin, quem é que diz que isto é verdade?
Exato.
Então ele não estava muito bem. E, para compensar, esta parte dele vestia-se cheio de cores e era obcecado por andar a cavalo.
Eu curto que é tipo... para tentar afastar a cena de ter problemas, é vestes-te com boas cores que é para a atriz ainda mais atenção a ti mesmo.
Sim.
Parece-me bem.
No outono... de 1559. Apesar de estar mais alto, a sua saúde não estava ótima.
Pois.
Os desmaios... Ele estava a desmaiar cada vez mais. Estava todo inchado, cheio de borbulhas e bolhas. Na altura em que ela começou...
Ele tinha mesmo um ar
enfazadinho, coitadinho. Na altura em que ela começou... conseguir lidar.
François não é François, é Francis.
Francis, porquê é que eu disse François?
Não, se calhar é François. Francês. Não, se calhar é François, estou a ver aqui a página inglesa. É François, claro que é.
Eu acho estranho.
François Leroy, claro. Merlin.
Nice. Na altura em que ela começou a lidar, tipo, saber lidar com a morte da mãe, e com a morte do sogro, que ela gostava muito, o que é que acontece? Ele fica com, tipo, ganhou uma infecção no ouvido.
E foi assim?
Ele ganhou uma infecção no ouvido, criou um abscesso que deitava pus.
Ainda não jantei.
Pensava que gostavas de quando isto era assim.
Não, adorei.
Pronto.
Achas que se ele apertasse o ouvido saía tipo...
Puxo, está aqui.
Saía um repuxo.
Nojento.
Um repuxo de pus é um repuxo.
É um repuxo.
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 Repuxo, sim.
Para além disto, começou a ter ataques epiléticos.
Olha.
Somos iguais.
Sim.
It's just like me. Mais dores de cabeça, deixou de falar. Pá, parece-me ótimo. Quanto mais homens estiverem calados, para mim, melhor.
Aí está.
O que é que os médicos fizeram? Sangraram o rei, fizeram enemas e ainda pensaram em...
Não, fizeram enemas?
Fizeram enemas. Se calhar não era enemas, que eu escrevi enemas. Não, uma então... coisa é um edema, outra coisa é um enema.
Ah, tens razão, sim, ah, é isso, enemas.
Fizeram enemas e ainda pensaram em pegar numa broca, que na altura não devia ser uma broca, se aquelas porcarias que tu davas à manivela e aquilo furava.
Sim, é uma broca manual.
E...
Isso tem um nome incrível.
Tauas.
Nós já falamos sobre isso.
Na mas, cabeça.
Chama-se trepanação.
Trepanação. Já tínhamos falado, sim, senhora. Queriam-lhe fazer isso.
Porque se acreditava que se fizesse um buraco na cabeça aliviavas a pressão sanguínea sobre
sim.
o cérebro.
Sim.
Portanto, era uma forma de sangramento, no fundo.
Só que ele...
Isso já vinha dos tempos dos gregos. Acho que a palavra é grega e tudo.
Ele morreu.
Pois, pá.
Dia 5 de dezembro de 1560. Eles estavam...
A rainha só tinha, pá.
A rainha ficou muito triste. Mas ficou mesmo triste. Eles estiveram casados 2 anos, mas eles passaram a infância juntos.
Tu, um aspecto que tu não frisaste que é importante... às vezes é fixe quando eu fico sério, de repente, yeah. não é? É que o Delfim, que tu estavas a falar...
Dauphin.
É quando tu eras o herdeiro sim. aparente
sim.
da coroa. Ou seja, eras o equivalente ao que tu chamarias cá o herdeiro, o filho varão, etc. Não é? Portanto,
o sucessor.
O Delfim de França era o cargo oficial.
Ela ficou muito triste. E depois dos 40 dias de luto oficiais, queriam muito casá-la. Mas ela não era rainha coroada. Então foi recambiada para a Escócia. Em 1561. E depois, esta foi a primeira parte.
São umas grandes férias.
Umas grandes férias.
Vais para a França, croissants.
Baguete. Baguete não.
Vestes Dior e Yves Saint Laurent.
Chanel.
É. Já estavam todos a bombar no século XVI.
Sim. A outra senhora, antes de fazer, como diz, uniformes para os nazis, ficou com Chanel. Ficas a saber.
Não sabia que ela também tinha feito.
Ela fez.
O boss fez, efetivamente.
Não, a Chanel também.
Ah, muito provavelmente porque ela estava em Paris quando Paris fez parte da França Vichy. Da França Vichy, que era a França controlada. Era um estado fantoche controlado pelos nazis quando foi a invasão. Provavelmente foi isso.
Se calhar. Não sei, ao certo. Só sei que ela fez.
Não, espera aí. Não, vamos porque não, Paris era França ocupada. Ouvintes. Desculpa, Paris era França ocupada, só que os nazis, como não quiseram, tipo, eu percebo, os gajos estavam tipo, pá, nós já provámos que entrámos aqui na boa e que se quiséssemos rebentávamos com isto tudo. Portanto, vamos fazer assim, nós estamos a controlar esta parte, o resto não controlamos, os vocês nem piam. Tipo, vão estar aqui, uhum. vão estar aqui quietinhos, e essa que era a França.
Esta foi a primeira parte do episódio Maria, a Rainha dos Escoceses.
Só houve uma coisa que não explicaste.
O que é que eu não expliquei?
Como é que estava... Tipo, ela era a Rainha da Escócia, não é?
Ela era a Rainha da Escócia.
E a
Escócia estava uma confusão.
Mas a Escócia, nesse momento, era um reino independente de Inglaterra, apesar de haver laços.
Sim, sim.
Portanto, ainda não tinha havido unificação das coroas.
Não.
Ok. Acho que era um detalhe.
Mas ela tinha de... Mas depois vamos falar sobre isso no okay. próximo episódio. Aquela escola é que ele estava uma grande confusão.
Ok.
Foi ela a governar a França.
França.
Ser comer macarrons, baguetes e croissants, para depois chegar à terra dela e aquilo estar tudo virado do avesso.
Exatamente.
Por causa dos outros. Agora, Vamos ao segmento.
O teu segmento favorito. Estás em pulgas.
O meu segmento favorito.
Em pulgas para este momento.
Que é... Eu chateei pessoas na internet com o meu livro.
Então conta lá.
Então vou fazer uma leitura interpretativa.
Não sabia dessa parte.
Das por coisas, favor. Das coisas que escreveram na internet.
Queres meter uma musiquinha de fundo? Isso é que era
muito bom. Não. Então. Não vou dizer nomes. Que é para não...
Mas... Aquela...
Esta pessoa diz assim. Hoje em dia, qualquer gato sapato dá cara por um livro. Abre parênteses. Entenda-se por um aglomerado encadernado de folhas de papel impressas.
Ah.
Fecha parênteses.
Eu gosto sempre das pessoas que recorrem a esse,
yeah,
esse recurso estilístico como se fossem muito inteligentes.
Posso continuar? Sendo que a maioria destas pessoas mal sabem falar ou redigir português correto. Depois admiram-se que os hábitos de leitura desvaneçam. Primeiro, gato-sapato está mal usado.
Isso é tipo... Só para completar o meu raciocínio.
Isto é no Facebook.
É tipo aquelas pessoas que dizem... Tu és um asno. Abre parênteses. Que, para quem não sabe,
é um burro. Sim.
Ah, olha, sou tão esperto.
Sim. Mas esta pessoa não soube usar a expressão gato-sapato. Porque fazer gato-sapato de alguém é fazeres o que tu quiseres.
Sim.
Tipo, não é um qualquer gato-sapato que escreve um livro.
Não.
E aí se vê a diferença.
Está. Pumbas.
Pronto.
Não, mas na verdade há uma expressão que é para, é qualquer, e agora não lembro o que é, não é gato sapato.
Badameco. Olha, badameco. Badameco
é muito bom.
Eu curti uma, eu queria dizer qualquer badameca. Eu ficava aí.
Uma muito bom também podia ter sido qualquer gabiru hoje em
gabiru.
Dia.
Gabiru!
Eu aceitava qualquer gabiru hoje em dia escreve um livro.
Eu aceitava um gabiru.
Eu acho que é o meu gado favorito da família lá do meu pai.
Gabiru?
Foi eu ter apropriado gabiru no meu léxico.
Vou passar à próxima, que eu gosto muito. Li parte do livro e não gostei. Aquelas páginas que as livrarias online permitem ler, além da sinopse, usa uma terminologia muito desrespeitosa da nossa história e dos nossos antepassados.
Oh, não.
Termos como boy lixo e outros, parece que está a documentar o Big Brother no Brasil. Muito mal. Obrigada pelo elogio. Porque...
Era exatamente isso que se queria.
Era isso que eu queria, pá. Além disso...
Aliás...
Sou bem fã do Big Brother Brasil. Aliás,
tu devias... Tu agora, quando foste a... Tanto ao Alvin como à Tânia, que eu acho que esse comentário não tinha surgido antes das outras participações, devias ter dito assim... Eu recebi uma crítica...
Não podia dizer isso. Dizias, eu
recebi uma crítica que, na verdade, a pessoa descreveu perfeitamente como eu queria o tom do livro, que é, parece que está a comentar o Big Brother Brasil. É exatamente isso.
E usa o termo bailixo.
Mas são reis e rainhas e fidalgos.
Este também eu gosto muito. Se em vez de escreverem baboseiras, fossem até à Torre do Tombo, e depois ele começa... Mas só podem ler alguns diários ou apontamentos. E nem todos. Nem podem fotocopiar ou fotografar. Mas pode-se fazer apontamentos de estudo de caráter investigativo da história e cultura de Portugal desde o início de Portugal. Gosto da repetição. Lá está tudo escrito. Alguns apontamentos em latim. Tem gravuras e muito mais. Isto foi um anúncio à Torre do Tombo. E depois começa o caps lock. Agora, estas histórias da carochinha para denegrir a história de Portugal, aí eu não aceito, porque os portugueses somos umas misturas de costelas de várias gerações a quem nos foi dado por sangue um pequeno território no fundo da Europa, onde devia-se ter muito respeito pelos nossos antepassados, fossem eles bons ou maus.
Mas é assim, não há maior prova de respeito do que virares-te para um rei e dizes assim, tu eras um ganda porco, eu também, estás a ver?
Houve uma senhora...
Queres dizer todos hoje? Não queres guardar para
não, eu quero só dizer este. Tenho mais dois para dizer.
Só duas notas rápidas. Eu estou a ser o teu advogado de defesa. Mas é assim, primeiro...
Não tens que me defender.
Se ao menos fossem à Torre do Tombo, guess what?
As pessoas que escreveram os livros onde eu me baseei foram.
Precisamente. Isso, aos arquivos... há N arquivos... diferentes e há uma coisa em comum.
Obrigada por estares a defender o meu livro num sítio onde é seguro nós estarmos aqui os dois a dizer estas coisas.
Sim, eu não tive a oportunidade de defender publicamente em mais sítio nenhum, portanto não podes, não podes tirar-te essa cara. Não, mas o segundo aspecto é, essa pessoa, se foi à Torre do Tombo, sabe que a Torre do Tombo é um pesadelo.
Ela diz que até há apontamentos em latim.
Não, mas não é o pesadelo, não é por isso. O pesadelo é porque...
É escuro?
Não, é um problema do país mesmo, que é... Falta de financiamento significa que há imensa coisa ainda por documentar e organizar lá. Portanto, há certas áreas de investigação que se tu quiseres ir à Torre do Tombo fazer, tu podes não conseguir encontrar o que queres porque ninguém sabe onde é que está, porque ainda falta arrumar. Portanto, é nesse ponto onde nós estamos.
Está pior que
nós. É em Cúria.
Bora!
Em Cúria.
Defende-me.
Arquivística portuguesa. Mas não é só aqui. A hemeroteca está tá a cair aos bocados. Tudo, pá, perdoem-me o francês, estávamos a falar, tudo fodido, basicamente. Não há respeito arquivístico em Portugal.
E é como... Isto é a diferença entre uma fofoqueira e um historiador.
É como estamos, pá, mas o historiador taberneiro. É assim, e é assim, eu não tenho uma longa experiência de investigação, mas a que tive é um bocado chato, pá. E se tu tentares, tipo, manter mais... Trabalhar isto e investigar ao mesmo tempo, estás lixado. Porque os horários dos arquivos são horários de funcionamento público. Portanto, não há pós-laboral para ninguém.
Amanhã eu vou-te mandar um link onde as pessoas escreveram isto e tu vais escrever isso tudo.
Não vou, não.
Ok.
Já, a minha dedicação fica...
Fica aqui, fica no sítio onde as pessoas já, tipo,
fica,
já estão...
Fica por aqui, exatamente.
Então...
Não, acho que vais ter bem haters a partir de agora.
Não vou, não.
Hate listeners.
Espero que sim. Depois temos aqui alguém que diz assim: quem é esta criatura?
Bombas. Às vezes pergunto-me mesmo.
Eu também. Às vezes que acordo de manhã com a minha franja toda para cima. Depois tenho um que eu gosto muito, que diz assim: e tu não tens cultura nenhuma. Esse é dos melhores. Assim, em caps lock.
Não tens cultura nenhuma.
Não tens... E depois há outra pessoa que eu não vejo isto como uma crítica. Eu só gostava de ser aquela pessoa na internet que escreveu assim, em caps lock: o nome do livro é muito estranho! E eu imagino ela a soar assim na minha cabeça.
Eu imagino essa pessoa a chegar tipo a uma livraria.
Ah, e chamaram-me a ventesma.
Nice. eu imagino... Uma pessoa chegar a uma livraria, olhar para ler o livro e ficar horrorizada e ir a correr embora. Estás a ver? Ir à casa de banho.
Eu não percebo. Eu estava à espera do quê? Um livro de costura? É possível. É possível.
Podia ser.
É bom, é possível.
Aí, tu devias ter pedido... Devias ter pedido ao manuscrito para meter o livro, tipo... O mais vago possível na capa. Porque tinhas dois tipos de público aí
atrás do livro. As pessoas que sabiam o que iam ler.
Sim, as pessoas que sabiam o que iam ler. As pessoas que liam o título e percebiam que era sobre história. E as pessoas que iam ao engano a pensar que era sobre... Que era sobre... tempo, o livro...
Sim,
este livro devia estar na secção tempos livres.
Padrões de crochê. E depois tem uma série de bons comentários no Goodreads.
Desculpa.
Mas
já vai longo o episódio.
Gosto... Não, eu gosto mais daqueles em que as pessoas são tu não tens cultura nenhuma!
Tu agora, só assim que tu fazes.
Ah.
Agora lanças um livro de crochê, chama-se História de Portugal.
E é a história de crochê, tipo, ao longo
dos anos. Não, exercícios de crochê, tipo,
ao longo,
banais.
Mas ao longo dos anos.
Sim, e chama-se
História
de Portugal.
Eu acho que sim. Acho que a única coisa que eu tenho a dizer. Foram estes comentários incríveis que eu gosto muito.
Tem corrido bem. Mas comprem mais livros, que nós queremos pagar o empréstimo da casa.
Não sejas assim, António. Comprem mais livros, temos dois gatos para alimentar.
Eu posso ser um porco ganancioso, o livro não é meu. Eu posso falar assim.
Quero agradecer.
Não estou comprometido.
Não estás comprometido?
Não é isso. Não fico comprometido a estar a fazer promoção ao livro.
Quero agradecer ao meu pai, à minha mãe, quero agradecer à Marta e à Kátia, da Manuscrito, por me aturarem. Quero agradecer a ti, porque ajudaste-me, aturaste-me, pesquisaste umas coisas.
Obrigado, pá.
Aos meus gatos, Quero agradecer aos meus pais. Quero agradecer...
Outra vez?
Eu já tinha dito.
Sim, começaste assim.
Pois foi. À academia. Quero agradecer à Rita da Nova por ter ido falar ao lançamento do livro na FNAC. Quero agradecer a todas as pessoas que foram à FNAC dizer-me um oi e falar
e comigo. E que têm apoiado.
E que me têm apoiado.
Feito promoção.
E às pessoas que chegaram aqui porque viram alguma coisa na TVI. Na TVI?
TVI, né?
Na RTP.
Ou na em todos os canais.
Em todos os canais. Bem-vindos.
Só vai piorar a partir
daqui. Espero que gostem, só vai piorar a partir de agora. E estamos. Estamos?
Acho que estamos.
Continuamos para a semana? Maria Rainha. Não, agora. Acho que as pessoas comprem livros, mas depois não queres fazer isto. Então pronto. Tá.
Um beijinho.
Diz adeus.
Um bem-aja. Sejam bem-vindos.
Sejam bem-vindos. Ok. Vai.
Sejam bem-vindos.
Faca tua.
Espero que tenham gostado.
Uau! Obrigada.
Eu continuo a surpreender, passados estes anos todos.
Pouco, muito pouco. Obrigada e até para a semana. Ah, e quero mandar um beijinho. Juro que não é para os meus primos da Suíça, mas se eles me tiverem a ouvir também vou mandar um beijinho para os meus primos da Suíça. Quero mandar um beijinho ao... Espera aí. Eu vou encontrar. Quero mandar um beijinho ao Miguel. O Miguel é a pessoa que mandou uma mensagem há uns tempos a dizer assim: olha, volta lá com o podcast, se não for pedir muito.
Ah, já sei quem é, sim.
Eu quero mandar um beijinho ao Miguel.
Podia ser o nosso consultor
histórico. E eu sinto que, Miguel, vamos ter que te convidar a vir cá ao podcast. Como consultor histórico de...
Sim.
De... Ai, ajuda-me dos britânicos. Pronto.
Ok, sim.
Foi difícil.
Foi.
Obrigada. Beijinho, Miguel.
Eu sinto que estes últimos 3 minutos...
É sempre a mandar beijinhos para alguém a despedir.
Foi tipo, foi tu a ligares para a Rádio Voz da Alenquer, basicamente.
Olá, sou a Margem, tenho 5 anos e estou na Rádio Voz da Alenquer, quero mandar um beijinho para a minha avó e para o meu avô.
Quero mandar um beijinho para a minha avó Mária, para a minha avó Teresa, para o meu avô Abel, para o meu avô Gil.
E pronto.
Para a mamãe Judite.
Então vá.
Tchau.
Tchau.